Vamos falar sobre uma proposta do governo que deve encaminhar agora em junho, no próximo mês, ao Congresso, o projeto de uma nova lei de recuperação judicial para as empresas. É o assunto que vamos discutir agora aqui no jornal. E o nosso convidado para tratar deste assunto é o professor Rafael Ferreira, mestre doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas. Ele é professor doutor do Departamento de Economia da FEA-USP. Professor Rafael, bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. E a gente quer entender melhor como é que deve funcionar essa proposta de fazer modificações nessa... que seria uma proposta de nova lei de recuperação judicial para as empresas. O governo diz que isso pode, inclusive, acelerar a economia. Muitas empresas se encontram diante da dificuldade econômica dos últimos 2 anos em recuperação judicial. E esse processo é demasiadamente longo. É necessário, de fato, como diz o governo, melhorar, avançar, modernizar a lei de recuperação judicial, professor?
Olha, Roxane, essa lei de recuperação, né, lei de falências e recuperação judicial, é uma lei bastante importante, né? Na verdade, ela é importante não apenas para as empresas que estão, de fato, em dificuldades financeiras, né, dificuldades em situação de insolvência, mas também para todas as empresas que estão em situação boa, na verdade, né? Porque ela é importante não apenas para a gente realocar os ativos das empresas, né? Então, a empresa está em dificuldades financeiras, ela tem, tem imóveis, tem máquinas, equipamentos, né? E tudo isso precisa ser realocado para atividades produtivas, né? O mais rápido possível, para que a economia possa produzir de fato e gerar emprego. Mas para as empresas que estão em situação sólida, essas empresas precisam procurar crédito, né, para poder investir também em novos projetos, né, assim, de investimento, para produzir mais. E quanto melhor a lei, quanto mais os credores, as pessoas que emprestam para essas empresas, quanto mais facilmente eles conseguem recuperar, né, os seus recursos quando as empresas estão em dificuldades financeiras, mais facilmente eles vão emprestar para as empresas que não estão em dificuldades financeiras. E a lei de falências e recuperação judicial é precisamente o marco legal que rege essa relação entre credores e empresas em dificuldade, né? Então, quanto melhor é esta lei, quanto mais facilmente os credores conseguem recuperar os seus recursos das empresas que estão em dificuldade, quanto mais rápido esse processo de insolvência ele se resolve, né, melhor para todo mundo, para as empresas em dificuldade, os credores e para as empresas que estão bem, que não estão em dificuldade, mas que precisam de crédito.
Né? Bom, tem mais de uma década essa lei, né, de 2005, Lei de Falências e Recuperação Judicial. E agora volta ao debate para fazer essa alteração, para atualizar essa lei, vamos dizer. O que é que ela, apesar de ser importante, no que é que ela falha? Onde é que está a complicação? Porque o tempo é muito longo, o tempo de recuperação, a documentação exigida. O que é que torna esse processo ainda ruim? Difícil para as empresas.
Olha, essa lei é tão importante, né, que a gente já está tentando revê-la em tão pouco tempo, né? Então, durante a década dos anos 2000, né, ela foi uma das reformas microeconômicas assim, mais importantes que a gente teve. Né? E, de fato, avançamos muito, né? A gente criou o Instituto da Recuperação Judicial, que a gente não tinha anteriormente, a gente tinha chamada Concordata, que não funcionava muito bem, não recuperava as empresas, né, o processo não terminava. Né? E os credores também não recebiam nada, então era ruim para todo mundo. A gente melhorou com o Instituto da Recuperação Judicial, que é bem mais eficaz, bem mais efetiva, e de fato consegue recuperar algumas empresas. Para outras empresas, a recuperação judicial não tem funcionado muito bem, né? Principalmente para micro e pequenas empresas, que têm poucos ativos, né? Têm poucas máquinas, equipamentos, né? E os credores não têm muito incentivo para participar desse processo de recuperação, quando as empresas são menores, e a participação dos credores, a participação de quem tem dívida junto àquela empresa é muito importante para que o processo funcione bem e para a recuperação seja bem sucedida. Então, está se estudando no momento, né, uma ferramenta, um instituto específico para micro e pequenas empresas, dado que a situação delas é especial. Isso é uma das coisas. Outra coisa importante é a falência, né? Então, quando a empresa não tem mais condições de se recuperar, é importante que a falência se resolva de forma rápida, né, para que os ativos sejam vendidos, né, para que o que a empresa tem, os bens que a empresa tem sejam vendidos e sejam repassados, os valores arrecadados sejam repassados de forma rápida, de forma ágil, aos credores das empresas. Então, a falência hoje em dia não funciona muito bem. Então, essa é uma das coisas principais que o governo está olhando para tentar modificar na lei, porque quando a falência não funciona muito bem, prejudica também a recuperação judicial, porque os credores não têm muito incentivo, né, para cobrar das empresas que elas façam um trabalho adequado durante a recuperação judicial.
Quer dizer,
o poder de barganha deles é baixo.
Professor, isso quer dizer assim, no momento então da falência, quer dizer, os próprios credores, eles participariam desse processo, né? Para ter certeza do quanto vão receber, que condições têm para receber, se vão receber, se podem... É isso. Hoje eles ainda estão distantes nesse momento de discussão.
É, na verdade, os credores, eles participam da recuperação judicial, né? Então, a empresa, ela tem que propor um plano de recuperação e os credores, eles votam esse plano de recuperação e aprovam ou não o plano de recuperação. Se os credores não aprovam, a empresa, ela vai para a falência, né? Os ativos dela são liquidados. É, só que os credores, o poder de barganha deles na recuperação depende do quanto eles vão receber na falência.
Sim.
Então, se a falência ela é muito ruim, os credores eles não têm incentivo para participar de uma forma mais ativa, mais próxima à recuperação judicial. Então, essa é uma das coisas que o governo está querendo remediar, né? Melhorar um pouco a falência para que os credores consigam recuperar um pouco mais na falência, né? Hoje, quem viaja de avião pelo Brasil, às vezes observa em vários aeroportos, vários aviões da antiga VASP, por exemplo, parados ali, né? Uhum. Isso mostra o quão ineficiente é a nossa lei no ponto de vista da falência, né? Ainda é da lei antiga VASP. Mas mesmo assim, a gente ainda tem diversos exemplos de empresas cujos ativos ficam se depreciando, né? Então, na verdade, podiam ter sido vendidos e esse valor podia ter sido passado para os credores, né?
É um absurdo isso. Agora, para as empresas maiores, sem dúvida, às vezes a recuperação é mais difícil, né? E o processo de falência é mais longo e doloroso. O senhor tocou num ponto importante, que são as pequenas, micro e pequenas empresas.
Isso.
Que hoje representam a maioria das empresas que estão ou tentando recuperação ou seguindo, infelizmente, para falência. Então, elas precisam de uma atenção especial, imagino, porque talvez essas empresas tenham condições de se recuperar. O senhor me corrija se eu não estiver certo, esse é um ponto de vista, obviamente, meio que do bom senso. E outra questão, às vezes também, o que elas têm de pagar é menor que o valor de ativos, quer dizer, você tem os dois lados, né? Para as micro e pequenas empresas, por isso é que elas estão, às vezes, numa situação mais delicada.
Na verdade, assim, varia de caso a caso, né? Mas o que acontece muito no caso das micro e pequenas empresas, né, é que os custos do processo de recuperação são muito altos para essas empresas, né? Então, você tem que envolver um time de advogados, né? Você tem que envolver um administrador judicial, em muitos casos, né, você tem que montar toda a estrutura de acompanhamento dos credores, tem que ter uma assembleia de credores, tem que montar um plano de recuperação judicial, isso envolve muitas vezes consultoria especializada. Então, esses custos do processo de recuperação, eles são muitas vezes proibitivos para as micro e pequenas empresas, né? Isso faz com que esses custos sejam muitas vezes maiores que a dívida das empresas e maiores, inclusive, que os próprios ativos das pequenas e micro empresas, né? Então, é por isso que o governo viu a necessidade de um regime especial para lidar com os casos das micro e pequenas empresas. Né? Porque os custos do processo de recuperação são, de certa forma, proibitivos para esse tipo de empresa. Então, talvez um plano, digamos assim, pré-pronto, né, já para esse tipo de empresa seja algo mais adequado, né, algo que facilite a interação entre credores e empresas e o judiciário de uma forma mais rápida, né, e mais adequada às necessidades desse tipo de empresa.
Há algum ponto que a senhora considere também importante nesta oportunidade de reformar a lei? E que o governo não falou ainda, não apareceu, mas que seria também relevante modificar?
Olha, uma coisa importante, né, que eu, na verdade, eu não faço parte do grupo de trabalho, né, que está discutindo a lei no Ministério da Fazenda.
Sim.
Eu conheço pessoas que estão trabalhando nisso, mas eu não faço parte do grupo. Então, não sei os detalhes do projeto de lei que vai sair daí. Agora, uma coisa importante a se discutir, né, eu não sei se o grupo está discutindo isso, mas é muito importante, é a questão, talvez, da prioridade dada, né, para a dívida tributária, para a dívida fiscal. Então, muitas dessas empresas elas têm dívidas, né, com o fisco, né, com o próprio governo. E a ordem com que o fisco recebe influencia também a participação dos demais credores, né, no processo de recuperação. Então, isso é uma questão muito delicada, né, que o governo deveria prestar um pouco de atenção.
O governo recebe primeiro, professor?
Não, na verdade, depende do tipo de credor que você é. Quem recebe primeiro, geralmente, são os trabalhadores, né, são as dívidas trabalhistas. Né, e depois vem alguns tipos de credores, depois vem o governo, e por fim são os credores de última classe, os credores chamados quirografários. Né. Então, depende do tipo de credor que você é. E, obviamente, se você vem por último na fila de recebimento, você não vai querer participar, não tem muito incentivo para participar ativamente do processo. E a participação dos credores é muito importante nesse processo, né, para fiscalizar a firma, para ver se ela está, de fato, cumprindo o plano de recuperação. Né. Então, quanto mais credores participarem do processo de recuperação, melhor. Né. Então, o governo provavelmente deve estar olhando para esse problema, e eu espero que esteja lidando com isso com carinho que merece.
São três pontos, portanto: acelerar o processo com participação mais intensa dos credores que estão, né, que irão receber, que têm a receber nesse momento, uma regra específica para pequenas, micro e pequenas empresas, e essa de a lista de prioridades para pagamentos, quer dizer, o governo também em algum momento abrir mão ou se colocar numa posição diferente nessa lista para poder dar prioridade, no caso, aos credores. Isso facilitaria. O governo está vendo isso como, para a gente finalizar, professor, como uma maneira de acelerar a economia, faz parte até de um grupo de reformas que eles chamam plano de reformas microeconômicas.
Isso.
Né? Mas ajuda mesmo? Tem esse poder, como o governo está colocando? Tem esse potencial?
Olha, é uma reforma super importante, viu, Roxane?
Assim,
não apenas, como eu falei, para as empresas em recuperação, em dificuldade, mas para todas as empresas em geral que buscam investimentos, né, num momento de crise como nós estamos, né, com um país de juros altos, né, o custo de investimento no Brasil é muito alto. Então, tudo que for possível fazer para melhorar a situação das empresas que querem investir e querem criar empregos, seria bom fazer, né?
Muito bem, vamos acompanhar. O assunto será discutido, por isso estamos adiantando aqui o debate. Vai ser colocado em discussão agora em junho esse projeto. A gente não conhece, como o professor diz, todos os detalhes, a imprensa, a gente mais ou menos está lidando com dados que vêm a público, né, que chegam até a imprensa, mas vamos acompanhar. E quem sabe vamos discutir novamente este assunto tão importante para as empresas, especialmente para as pequenas e microempresas. Eu conversei com o professor Rafael Ferreira, mestre e doutor em economia pela Escola de Pós-Graduação da FGV e professor doutor do Departamento de Economia da FEA aqui da USP. Obrigada, viu, professor?
Obrigado, Roxane, pelo convite. Bom dia para você, bom dia para os seus ouvintes.
Muito obrigado.